Crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Tá nervoso? Vai pedalar. Fica frio, não adianta esquentar. A PP Peças é a loja mais completa. Lá tem de tudo, nem precisa procurar. Tem pra criança, pro adulto e pro vovô. A bike certa lá você vai encontrar.
PP Peças, a casa das bicicletas.
Sempre é o seu lugar.
Na hora de construir ou reformar, você precisa de confiança, variedade e bom negócio. Na Vimeser é assim. Aqui sua demanda é ouvida, seu orçamento é respeitado e a condição é feita para fechar negócio. São produtos de qualidade, uma equipe pronta para te atender e a entrega mais rápida e eficiente. A parceria certa, do início ao fim da sua obra, com negociações flexíveis e condições que cabem no seu bolso. Vimeser, com 6 lojas para melhor lhe atender. Tem uma aí pertinho de você. Fone 3621-5500.
Folha FM, mais do que uma rádio, uma voz para quem não tem.
Venha participar, opinar
e interagir com a nossa programação.
Atenção, torcedor! Está no ar a Folha Esportes. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no esporte da nossa região. Vibrar com os campeonatos do Brasil e se emocionar com os grandes eventos do mundo. Informação, análise e muita paixão pelo esporte. Folha Esportes. A sua jornada esportiva começa agora. O seu gol diário de informações esportivas. Folha Esportes.
Alô, alô, torcedor. Muito boa tarde. Está começando mais um Folha Esportes aqui na Rádio Folha FM 100.3, a rádio das pessoas que amam Roraima. E hoje é quarta-feira, dia 27 de maio de 2026. E a partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo esportivo, do futebol local às grandes competições nacionais e internacionais. Nos trabalhos técnicos, é ele, o nosso amigo Rioven Herrera, o nosso homem do VAR e atento a cada lance. E o Folha Esporte chega no oferecimento de Ayrton Veículos Multimarcas e também de Açaeteria, Lanchonete Açaeteria, Rei do Açaí, o rei do seu paladar. E fique ligado, porque o Folha Esporte está no ar, trazendo muita informação, emoção e muito mais para você. E hoje recebendo por aqui a turma do Wesley, também do Judô, é o projeto social Budokan, na pessoa aqui do presidente, Sensei Eldênio, e também da vice-presidente, da Emily. Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Folha Esportes.
Boa tarde, eu que agradeço.
Começando então, Sensei, queria que você contasse a sua trajetória, né? Você que é faixa preta, né? Já veio aí bem graduado aí, né? De outra localidade, queria que você contasse aí e viesse desenrolando um pouquinho aí da sua história até chegar no início aí do projeto.
Boa tarde, eu sou faixa preta já, segundo Dan, né? Vim do Goiás, sou goiano, né? E cheguei aqui em Boa Vista em 2002, cheguei em Boa Vista, né? Vim a trabalho e aí resolvi e fiquei por aqui mesmo. E aí ao longo desse prazo todinho a gente fomos seguindo aquela vontade de ter um projeto social, sabe? E o projeto foi se madurecendo, até que em 2019 resolvi dar de cara com esse projeto, né? Em 2019 a gente começou o projeto. O projeto, antes de ser Budokan, foi chamado de Projeto J Neto, né? Com a ajuda de um amigo. Então esse projeto começou. No eventual momento, só teve 2 pessoas trabalhando nesse projeto, eu e a Emily, né? Foi nós 2 trabalhando e só tinha eu e ela treinando. Nós treinava a tarde todinha e captando assim, tentando trazer gente pra dentro, né? E até que foi difícil. Quando foi pro 6 meses de luta, aquele trem tudinho, apareceu um aluno. Depois de 6 meses apareceu um aluno. Tá bom, vamos trabalhar com esse aluno. E foi luta. Fomos trabalhando, caminhando, divulgando. E, rapaz, e graças a Deus, começou a surgir umas pecinhas aqui, outra ali e tal. Os pais já vão trazendo os filhos, né? Graças a Deus, o projeto foi andando, né?
O pessoal vai criando confiança, né? Vai vendo ali o trabalho sério, né? Que você, nem que você falou, né? Começou ali pai e filha, né?
Sim,
daí
sim.
Veio atraindo mais gente.
Foi. E aí fomos trabalhando. E aí veio a pandemia. E a pandemia atrapalhou mais ainda a gente. Aí nós estávamos na época com 25 alunos. Aí a pandemia nós temos que fechar tudo. E quando a gente voltou da pandemia, aí os pais já não quiseram deixar os filhos vir, porque com medo ainda da pandemia, né? Que não estava ainda sarada. Já fomos eu e a Emma de novo a fazer a caminhada de novo atrás de gente. Aí fomos e a gente, como não tem recurso próprio ainda, né? Então a gente ficava na casa de um amigo, na casa de outro, até conseguir um espaço no Malocão da Codesaima. No Malocão da Codesaima, a gente ficamos um ano no Malocão da Codesaima, trabalhando lá e tal. Chegou um ponto que já não deu mais, né? De ficar no Malocão. Vamos procurar outros local. Até que chegamos agora, já tem um ano e meio que a gente está no Colégio Militarizado Carlos Casadio, né?
Ali é Cinturão Verde, né?
Cinturão Verde, isso. Aí conversei com a professora Leila, que é a professora de educação física, e ela: professor, vamos abraçar esse negócio aí, vamos pra dentro. Aí falamos com o gestor do colégio, né? O gestor do colégio adorou o projeto e já abraçou a gente, entendeu?
Que ano é isso?
Foi no começo do ano passado.
No início do ano passado.
É, no começo do ano passado. E o gestor já apoiou, já abraçou, né? Porra, então vamos pra dentro. Aí a capitã Daniele, né, que hoje é a gestora de lá, vamos para dentro, vamos trabalhar. E começamos a trabalhar e já fomos fazendo o pessoal para os jogos escolares, né? Trabalhamos com os meninos dos jogos escolares. E graças a Deus teve uma boa vinda do pessoal, né? O pessoal trabalhou firme e tal. Conseguimos levar 10 atletas para os jogos. Muito bom mesmo.
Que aí é 10, né? 5 no judô e 5 também no wrestling.
No wrestling,
passado isso. Uhum. E daí, vários ali foram campeões, garantiram vaga, inclusive, pro Jebs.
Sim.
Jogos da Juventude, né?
Sim, sim. Garantiram vagas. Aí, hoje eu já... Eu tenho livre acesso com várias academias de jiu-jitsu aqui na cidade, né? E o pessoal vê o meu trabalho, né? Gosta do meu trabalho, que eu estou fazendo, um trabalho sério. Não, se nós tiver um aluno aqui captado que possa ir, posso levar para você? Pode, traga para mim. A gente lapida. Ontem você teve o prazer de conhecer o projeto, né? Viu a Alice Maria, a menina de 12 anos, promissora no esporte do judô, né? Foi campeã um ano passado no campeonato que teve em Manaus. E vamos que vamos, irmão. Vamos trabalhar, que esse negócio aí vai dar futuro ainda pra nós, se Deus quiser.
Assim, você, inclusive, eu esqueci aqui até de mencionar que a gente tem uma enquete hoje no YouTube, já cumprimentando por aqui o Fabrício Pereira, que ele tá dizendo aqui, vamos Butocan, né? Tá aqui na audiência aqui. Obrigado, Fabrício. E a enquete é a seguinte, ó, pra você que tá em casa aí, que você que não tá no YouTube aí, mas vai ali no WhatsApp e manda para cá pra gente aí a sua mensagem, sua pergunta aqui também pro Sensei Eldênio e também pra Emily, pessoal aqui da Budokan. A enquete é a seguinte: você acredita que projetos sociais esportivos ajudam na formação de crianças e jovens? Alternativa A, que está vencendo por enquanto: sim, o esporte transforma a vida. A alternativa 2 aqui: ajuda, mas precisa de mais apoio. A 3, pouco impacto na sociedade, né? Tá dizendo aqui. E a quarta: não acompanho esse tipo de projeto. Então tá aí, para todos os gostos e todas as formas aí para você escolher uma dessas opções aqui e opinar com a gente. Emily, tu acompanhando todo esse processo, única aluna ali, né, no início ali, só tu e teu pai, e assim, em algum momento assim, você chegou a querer desanimar, não?
Não, eu sempre fui assim, sempre gostei muito de esporte. Eu pratico esporte assim praticamente desde pequena. Sempre gostei muito, sempre fui assim de pouco
tá no DNA,
tá,
né?
Ali nas áreas. Já fui bailarina, já fui pro vôlei, já fui pra capoeira. Aí me interessei por luta quando eu comecei no taekwondo. Aí fiz taekwondo mais ou menos quase um ano, aí foi quando parei também e comecei no judô com ele. Aí desde então foi minha paixão.
E tá aí até
hoje. Tô aí até hoje. Aí hoje em dia que eu já não tenho mais tanto tempo pra estar tão presente assim no projeto e tudo mais e tal, por conta da faculdade, mas sempre que eu posso eu tô lá também.
Tem uns dias ali que dá pra conciliar, dá pra dar uma treinada ali, né? E no judô, no wrestling também que você treina?
O wrestling um pouco. Sou mais voltada pra área do judô mesmo, que é mais o que eu gosto mesmo.
Sensei, por falar na luta livre, conta também como é que ela entra ali na tua vida, né? Já é aqui em Roraima, né? Você que é oriundo do judô e também acompanhei lá no projeto que tem os meninos que treinam também o wrestling, né? E tem essa mescla também.
Sim, foi bom você ter falado no wrestling, né? O wrestling também começou em 2022, né? Eu já tinha o judô, que já estava lá no molocão da Codesaiba, né? Igual eu vim te falando. E aí em 2022, o pessoal do IDR entrou em contato com a gente, né? Queria montar uma equipe de wrestling e tal. Aí foi aonde eu falei, Adriana, não é muito a minha área, né? Mas vamos correr atrás de capacitar o pessoal para isso. Na época eu tinha dois alunos que era filho do Anderson Braga, que hoje é o presidente da Federação de Wrestling, né?
E o senhor é vice.
Eu sou o vice, né? Então, lá nós se ajuntamos, né? E ele falou, rapaz, eu não tenho nem local de treinar, né? Como é que nós vamos fazer isso? Então nós estávamos no malocão, falei, meu amigo, tá aqui o tatame, né? Vamos atrás de atleta. A gente cedeu atleta para ele, né? Para ele treinar. E fomos atrás de mais atletas. Eu sei que a gente fez 6 atletas que conseguimos levar para os Jogos Escolares, né? Então, hoje a gente tem o wrestling no nosso estado, né? Eu posso falar assim, começamos junto, mas o mérito total é dele, né? Que foi ele que trabalhou, ele que teve tá à frente do negócio, né? Então, não tenho nada que reclamar do nosso presidente, né? Que ele trabalha, ele consegue os frutos, graças a Deus, do wrestling.
Muito bom. E com relação ao judô, né? A Budokan, então, é filiada, né, à nossa federação Roraimense de judô, né? A FEJU.
Sim, a gente somos filiados à Federação de Judô e também confederada com a Federação Brasileira, né? A CBJ.
Falar nisso, né? A gente recebeu a notícia aqui um pouquinho mais cedo aqui, né? Fora do ar, a respeito do sensei, né? Do sensei Paulo César. Que está com um probleminha de saúde que a gente espera que ele, né, se recupere e saia logo dessa, né? Porque essa semana aí dessas notícias ruins está demais.
É complicado, né, irmão?
Muito bem, 17 horas e 18 minutos. A gente faz uma rápida pausa aqui, Herreira. Vamos lembrar aqui dessa turma aqui que ajuda a fazer acontecer o Folha Esportes, né? Falando aqui um recadinho para você do Ayrton Veículos Multimarcas, que fica ali na Avenida Taide Teve, número 4114, bairro Caimbé. Próxima Caixa Econômica, e na compra do seu carro você já sai com um tanque cheio, insufilme e o IPVA 2026 pago. É isso mesmo, Ayrton Veículos, confiança e qualidade sobre quatro rodas. Lanchonete e Açaiteria Rei do Açaí, é sabor de verdade, hein? Comidas deliciosas, açaí incrível e toda quinta-feira amanhã, hein? O açaí de um litro por apenas R$ 28,99, isso mesmo. R$ 28,99. E a cada R$ 70 em compras, você recebe o cupom para participar do sorteio de uma moto Factor e outros prêmios. Rei do Açaí, que fica na Avenida Mário Homem de Melo, número 5756, Tancredo Neves. E os pedidos a partir das 18h30, com exceção de hoje, hein? Os pedidos você vai fazer a partir de amanhã, então, no 95991557396. 95991557396. Rei do Açaí, o rei do seu paladar. É, um abraço aí pro Cleudes, está de folga, mas está ele e a turminha dele acompanhando aí. É o rei do açaí, o rei do seu paladar. Um abraço, Cleudes, obrigado aí pelo carinho da audiência e por sempre acreditar aí no nosso trabalho. 17 horas e 19 minutos, recebendo aqui o Sensei Aldeni, também a Emily, o presidente e a vice-presidente do projeto social Budokan, né, que treina os meninos ali na escola Carlos Casadio, né? Carlos Casadio treina judô e wrestling também. E, Sensei, a procura é maior pelo judô ou pelo wrestling?
A procura é maior pelo judô, né? Porque o judô já é mais conhecido.
Tradicional, né?
E o wrestling, agora que está sendo redivulgado no país, entendeu? Então, ainda tem também aquela... O pessoal tem preconceito com a malha, né? De vestir a malha de wrestling e tal. Mas, graças a Deus, já estamos conseguindo vários atletas, sabe? Mas o judô é o carro-chefe nosso, né?
Muito bem. Quem você falou aqui no, na época do IDR, hoje de Juve, né? Quem estava à frente aí nesse período era o nosso querido Dinaildo Barreto, que inclusive já mandou mensagem para cá, né? Está na audiência... E está dizendo aqui que você é um excelente professor, né? Um excelente profissional.
Bom, Barretinho é gente boa, muito bom. Viajamos muito nos jogos escolares.
Legal demais, né? Também nos interior também tinha as fases do judô, só nessa parte nacional?
Tem, também nos interior tem também.
E o senhor acompanha, né?
Sim, a gente sempre está atento com tudo, né? E a gente com o convívio com a federação, a gente tem muito contato com a federação, né? E a federação deixa a gente aberto no que acontece no judô, né?
Muito bem. E falar nisso, né, de acompanhar os jogos, o senhor é árbitro, a Emily também é árbitro?
Não.
Tem que fazer o curso ali,
tem,
né?
Tem que fazer um curso, eu sou árbitro regional, né? Tanto de judô como de wrestling, né? E, inclusive, agora vai ter, já aproveitando aqui o embate, isso, né? Vai ter um campeonato... do nosso estado aqui, né? Em junho, 28 de junho, lá mesmo no Colégio Carlos Casadio, né? Vai ter um campeonato lá e desde já estão todos convidados, né?
Pra ir da Corrai, né?
Da Corrai, isso, vai ser o campeonato da Corrai, que ele já vai servir base para os jogos escolares, esse campeonato, entendeu? E nossos atletas estão saindo agora quinta-feira de noite, a caminho de Manaus, né? Pro campeonato que vai ter final de semana agora em Manaus.
Esse aí o senhor vai junto?
Vamos junto, vai eu e o CC Klinger. Nós estamos levando 12 atletas ao todo.
Inclusive, vou até pedir pro Herreira, daqui a pouquinho, colocar na tela, Herreira, aquele cardzinho aí da rifa, né? Fala mais dessa rifa aí, Sensei, que a Budokan tá realizando.
A Budokan pede o apoio dos amigos, né? A gente fica pedindo apoio dos amigos, empresários, né? Quem puder ajudar, porque a gente tem um custo de viagem, né? Que é muito caro, entendeu? E não dá para sempre, assim, os alunos, os pais de alunos, né? Ficar pagando as coisas. A gente deixa muito de levar muito atleta por causa de não ter as condições físicas, né, em dinheiro para levar o pessoal. Então a gente fica, pede para um amigo aqui, pede para outro, e sempre tem essa ajudinha, né? Um amigo aqui ajuda, outro ali. Já os empresários...
Na verdade, não é rifa, é um pique solidário,
isso,
né?
Isso, um pique solidário,
fazendo.
Já os empresários ficam meio restringidos de dar alguma ajuda, sabe? Mas a gente pede essa ajuda para todos.
É verdade, né? A gente cobra muito o poder público, mas lembrar também, né, dessa parte, né, da área privada, né, que ajude aí os nossos atletas. Então tá na tela, Sensei, qual é a chave Pix?
É 95991473835.
Qualquer valor é bem-vindo,
qualquer,
né?
Qualquer valor que você... O que o coração mandar, entendeu? Já ajuda muito.
Então tá aí, gente, uma forma aí de você estar contribuindo aí com o nosso esporte, né? Lembrando aí que os meninos da Budokan, então, vão estar representando o nosso estado neste final de semana na capital manauara. Provavelmente vai ser na Arena Amadeu Teixeira?
Não, vai ser em São José, Ginásio Nannenberg.
Então tá aí, né? Que os meninos tenham muito sucesso, né? Que vocês possam fazer uma boa viagem, né? E trazer excelentes resultados pra gente. Você estava falando, tem mais atletas ali que você vê nessa ascensão, além da Alice Maria?
Temos, eu tenho um atleta muito promissor, que é o Hugo, sabe, o Hugo Pereira. Muito promissor mesmo. Só que falta para ele é um incentivo, né? Assim, da gente, porque Manaus ele já foi uma vez, duas vezes, já foi em Manaus. Os jogos escolares, infelizmente, ele não conseguiu por causa da idade que já foi ultrapassada, né? Ele não conseguiu ir nos jogos escolares. Mas, assim, vai ter um campeonato agora em João Pessoa, na Paraíba, que eu vou trabalhar, fazer de tudo para me levar esse atleta para lá. Porque é um atleta que eu vejo que ele tem muito potencial, é dedicado, entendeu? Merece ser ajudado, sabe?
O Hugo Pereira.
Inclusive, tá online ali com a gente.
Ah, é? Manda mensagem aí, Hugo. Vamos dar uma passadinha aqui na nossa enquete, né? A nossa audiência aqui chegando. Ah, mandou aqui os emojis de coração, de fato, aqui o Hugo. E aí, você acredita que os projetos sociais e esportivos ajudam na formação de criança e jovens, né? 100% dizendo que sim, o esporte transforma vidas. Ainda bem que tem umas alternativas, né, sensei, pesada aqui, né, que o de não acompanhar, é interessante que você conheça os projetos sociais, né, e tem muito projeto sério aí na nossa capital, no nosso estado, e tem outra alternativa aqui que também ainda bem que está zerada, que é a com relação a pouco impacto, né, e o Fabrício aqui Pereira dizendo, vamos Hugo, né, então anote esse nome aí, Hugo Pereira.
Hugo Pereira.
É, judoca dos bons aí, que a gente vou ouvir falar muito ainda.
Além do Hugo Pereira, nós já temos já também, que é bastante conhecido, o nosso atleta Carlos Pessoa, né? Que ele já teve até aqui no estúdio com vocês, o Carlos.
Isso.
É um ótimo atleta de judô que a gente tem, atleta muito bom. O atleta de wrestling agora também, muito promissor, atleta de wrestling, o Carlos. Inclusive, ele já foi campeão brasileiro, né? Então, ele está em ascensão. O Kerlo está em ascensão hoje.
O Kerlo, o Luiz Fernando chegou a trabalhar com o senhor ou não?
O Luiz Fernando trabalhou com a gente, assim, quando a gente estava com a parceria ainda lá no IFE, né? Eu e o presidente Anderson, né? Aí agora não, que a gente estamos meio separados, sim, de academias, né? Que tá, um está de um lado, o outro está do outro, né? Mas está tudo tranquilo.
E tem mais, além de vocês, tem mais outras agremiações aí do Wesley?
Não, hoje em dia do
wrestling. Ah, não tinha, que é do professor Anderson.
Isso, e a Budokan.
E a Budokan apenas.
Só, apenas.
Mas a gente podia selar esse retorno aí, né? Diga assim, né? Obviamente que vocês se cumprimentam, devem se falar.
Não, não, nós estamos.
Mas
nós
é tranquilo. Devia ter um campeonato aí, né? Uma coisa para movimentar o nosso wrestling.
O problema de campeonato de wrestling é igual o presidente Anderson estava aqui falando no estúdio aqui, né? É falta de verba. É muito difícil fazer um campeonato, sabe? O ano passado, eu fiz um campeonato de judô e um campeonato de wrestling, que foi o primeiro Open da Budokan, certo? E eu realizei tanto o campeonato de judô quanto o campeonato de wrestling o ano passado. Então, esse ano vai ter a segunda edição.
Ah, que bom.
Esse ano vai ter a segunda edição. Graças a Deus, a gente estamos atrás desse recurso e já estou conseguindo. Então, vai ser no final do ano, em novembro. Vai ser o segundo Open da Budokan.
O Hugo está aqui escrevendo aqui, bem emocionado, está dizendo, vou chorar aqui, né? E o Gabriel aqui indo na onda, mandando ele chorar. E já agradecendo o carinho da audiência. Gente, deixa like aí, viu? Né? Nossa audiência hoje aí, com a presença aqui do sensei Eldênio e também da Emily, da Budokan. O Ximenes do Urubuzinho também já mandando mensagem aqui através do 95991-1521-55, dando boa tarde, tá na escuta aqui, mandando um abraço aqui para todos e parabenizando aqui vocês da Budokan, aqui que venceram diversos obstáculos e continuam nessa luta, nessa pegada.
Estamos na luta aí.
Valeu, Ximenes lá do Urubuzinho, a dona Rocinete também por aqui no emoji de coração, com certeza tá gostando aqui desse papo aqui com o sensei Eldene e também com a Emily. Emily que tem esse papel aí, né, de vice, né, não tá podendo treinar direto, mas sempre dando essa força ali pro seu pai e também pros meninos.
Sim, sempre que eu posso eu tô ali ajudando ele, tô ali com os meninos ali dando treino e tudo mais, tá auxiliando eles e sempre tamo aí junto.
E sem ser aqui, é que lá rola um aulão no final de semana, não sei que já treino direto, né, de segunda a sexta, né, noturnamente ali todas as noites, mas aqui é que lá tem uma um aulão, alguma coisa assim, um chama também, e vi que o projeto é repleto ali, né? Muitas crianças, quem está na nossa live viu há pouco aí as imagens, muitas crianças e jovens mesmo.
É, a gente tenta, assim, quando pode, né? A gente dá um aulão no sábado, né? Assim quando pode. Mas tem hora que sábado fica meio difícil, muitas pessoas estão cansadas também, né? E não vai. Mas a gente tenta unir as outras academias, né? Então tem a academia hoje, a Corrai do CC Klinger, que a gente se une bastante. Tem a CC Brenda, que ela tem um ótimo projeto também que está tendo aqui no Asa Branca. CC Brenda está fazendo um ótimo projeto na Asa Branca. A gente temos que falar também que está sendo uma boa pessoa para o judô. E a Kodokan, né? Que é a do CC Paulo. E isso, o judô a gente tenta...
Que é a parceria ali com a Corrai, como é? Corrai, né?
A Corrai, essa Corrai do CC Klinge, que hoje é lá no Cidade Satélite. E o Klinge é um parceirão. Sempre que eu preciso dele, ele está junto comigo e estamos se unindo e os atletas se ajudam, né?
Muito bem. Tem um áudio aqui para o senhor, tem gente acompanhando aqui para vocês. Vamos colocar aí, Herrera. 17 horas e 30 minutos.
Opa, Ranio. Boa tarde, Ranio. Tudo bom? Meu amigo, primeiramente, parabéns pelo programa. Que você tá entrevistando aí o nosso sensei Eldênio. Que nem você falou. E sem dúvida o Eldênio e o Anderson, né? É uma das referências que a gente tem com o projeto social de lutas, que é muito importante. Eu não poderia deixar de responder a frase que você colocou na enquete aí. Esse projeto social é de fundamental importância, Ranio, para ajudar esses atletas, essas crianças que têm o tempo ansioso e não tem aonde se exercitar, aonde ficar, o que fazer, e esse projeto faz isso. Muda a vida de muitas crianças.
Assina embaixo, né? Só chama o diretor, né? Já vai ser aí nosso diretor. Assina embaixo, Barretinho, obrigado aí pelo carinho da audiência, pelas palavras, se você quiser responder.
Barretinho, muito obrigado pelas palavras aí, agradeço também. E tamo junto aí, você sabe que o que for preciso aí, nós estamos para fortalecer o esporte cada dia mais.
E assim, o legal é isso, né? Esse reconhecimento, né? Essa amizade. E quando o trabalho é sério, né? As pessoas reconhecem, né? E de fato a gente precisa muito dos projetos sociais. Gostei dessa fala dele aí, quando ele fala do tempo ocioso, né? A meninada. E ali é duas horinhas ali, né, sensei? Você consegue tirar essa meninada do celular.
Consigo. A gente tenta tirar eles do celular, né? Inclusive tem pais que tem hora que não quer deixar o atleta ir para os treinos, né? Uma coisa aqui, outra ali com o atleta, fala, gente, vamos deixar esse atleta treinar, que mente vazia procura outra coisa, né? Então o atleta treinando, ele tá botando a dedicação em cima e o corpo vai levando, sabe? Muito bom, muito bom. A gente tem uns atletas ali que eu vou falar para você. Tem atleta que chegou ali ruim da cabeça e hoje, graças a Deus, está andando no caminho do bem.
E a arte marcial, assim, em especial o judô, ela tem muito essa questão, né, Emily? Da disciplina, né, de respeito ali dos horários, das regras. Isso é importante, né, para a gente conviver em sociedade.
Sim, tanto que é uma coisa que a gente também preza bastante isso com os nossos atletas, que é em questão dessa disciplina, questão de respeito, tanto dentro quanto fora do tatame. Porque, assim, a gente sabe hoje em dia o mundo que a gente vive. Então, querendo ou não, ali ensinando disciplina, principalmente para os menores, os maiores ali, eu sempre estou dando um puxãozinho de orelha ali, né, e tudo mais. Porque, querendo ou não, a gente tem os nossos pequenos que se espelham nos que são mais velhos. Não só nos mais velhos em questão de idade, mas também nos que já são graduados, que já têm ali um pouquinho mais de conhecimento dali do judô. Então, sempre a gente está ali trabalhando com aquilo. Que é o famoso ditado, né? Respeito é bom e todo mundo gosta. Então, assim, a gente sempre trabalhou muito nessa questão, né? Que fala aí, Goto, disciplina a gente tem tanto dentro quanto fora do tatame. Isso que é o mais importante pra gente.
E eu tenho certeza ali que vocês acompanharam muita gente que acabou até melhorando o rendimento escolar, né?
Sim. Também,
comportamento também. Em casa.
Uhum. E a gente sempre fala pra eles, gente, o que vocês aprendem no tatame, deixa no tatame, não vai querer fazer com o irmãozinho em casa, não.
Faça em casa. É,
não, né? Faça isso em casa, que pode machucar o irmãozinho e a mãe fica brava. Mas aí, graças a Deus, tá indo de bem.
E a gente observando, né, Sensei, aquele, tô lembrando muito aqui o aquecimento, né, as crianças, né, que inclusive vai até melhorando essa coordenação motora, né?
Sim.
É, muitas vezes a criança, o adulto mesmo, não sabe nem andar e chega ali, vai pegando a mãe, o jeito, até cair, né, numa arte dessa, você tem que saber, senão você se machuca.
Eu tenho um atletazinho pequenininho lá que você viu lá, o Miguelzinho, ele começou comigo, tinha 4 anos de idade. Hoje ele tá com 6.
7.
7 já, né?
Tá com 7 anos.
7 anos. E você pode ver, tá ativo, faz bem os exercícios, rola bastante e já tá tranquilo nas quedas, entendeu? Porque é muito bom a gente aprender a queda para não se machucar, né? Isso a gente aprende muito. Igual eu tenho atletas que veio do jiu-jitsu que fala que, pô, você não gosta de queda, porque no jiu-jitsu não tem tanta queda, né? E quando, até inclusive, tem um atleta novo agora que chegou comigo, que ele veio do jiu-jitsu, que ele, na primeira semana que a gente foi aprender queda com ele, falava, não bote o cotovelo, pelo amor de Deus. Mas quando foi numa queda, ele botou a mão, luxou o cotovelo, graças a Deus não quebrou nem nada, né? Mas aí, hoje em dia ele já está ciente, já aprendeu como é que é, e a queda é muito importante.
Que muda, né? Se você de uma arte marcial para outra...
Muda,
ali,
muda.
Os trejeitos ali.
Muda.
É, quem está por aqui, acho que é Adão, hein? Que está falando aqui, Van Budokan, o Entor mandando aqui um salve aqui para vocês, viu, gente? Então, nossa audiência aqui animadíssima. Sensei, vamos então reforçar aí do Pix Solidário. Vocês viajam amanhã, né? Alguns atletas, são quantos? 6, né?
São 6 da Budokan e são 5 da Budokan e 6 da Corrai, que está viajando para Manaus.
E o Pix Solidário acontecendo, né? Porque tem, né, a passagem está ok, né? E de volta
tá
ok. O lance é o translado, a alimentação.
Isso. A estadia também, graças a Deus.